Queridos irmãos, que alegria estar de volta aqui e poder compartilhar com você nessa noite a mensagem de Deus que traz tanta alegria para o nosso coração. Eu estou vivendo um momento muito especial, sabe por quê? Porque nesse tempo que nós estamos vivendo, eu estou aprendendo mais ainda sobre Jesus. E algo que eu aprendi com Ele e Deus ministrou muito no meu coração, eu quero compartilhar com a sua vida. Acabamos a Páscoa, celebramos um culto lindo domingo passado. Mas e agora? O que será que aconteceu depois que Jesus ressuscitou na vida dos discípulos? Eu quero ler um texto para você, que está em João capítulo 20. Eu vou ler a partir do versículo 19 até o 29. Diz assim a palavra de Deus. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes, Paz seja convosco. E dizendo-lhes isto, e mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, serão perdoados. E se lhos retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disse-lhe, então, os outros discípulos, Vimos o Senhor, Tomé. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus. Pôs-se no meio deles outra vez e disse-lhes, Paz seja convosco. E logo disse a Tomé, Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, Por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Esse texto é muito forte, queridos. E eu pensando nesse momento, pós-ressurreição de Cristo, eu pensei num tema para essa mensagem. E olhando para a vida de Tomé, o tema dessa mensagem é Lidando com a Incerteza. Agora, quero pensar um pouco com você, porque quando eu penso na ressurreição de Cristo, eu pensei em algumas frases que eu quero compartilhar com você. Ele ressuscitou, e agora? Está tudo resolvido? Não seria muito normal pensarmos que estava tudo resolvido? Jesus está vivo. Ele ressuscitou. E a ausência física de Jesus? Que os discípulos não tinham mais a presença física dele. E o que aconteceu com as multidões que o seguiam? Mudou tudo. Acabou aquelas caravanas que visitavam as cidades. O que iria acontecer depois da ressurreição? Eles não tinham ideia. Eles já tinham tido uma experiência forte de saber que o Senhor tinha ressuscitado através das mulheres que foram até o túmulo e viram que o Senhor ressuscitou. Mas eles estavam trancados dentro dessa sala. Eu fiquei pensando, e agora? Onde será que eles poderiam encontrar Jesus? Onde está Jesus? Você não se pergunta, não? As pessoas dizem assim, Cristo está vivo, mas aonde ele está? Quantas vezes encontrando as pessoas fazendo trabalho no sertão, as pessoas dizem, Cristo está aqui, mas ele está realmente aí? Será? Onde está Cristo? Cadê o Cristo ressurreto? Os discípulos tiveram que encarar essa realidade. Eles tinham que responder a essa pergunta para eles mesmos. mas eles estavam vivendo um tempo de incerteza. Cadê o Senhor? O que nós vamos fazer? O que será da nossa vida? E agora? É nesse momento de tanta incerteza, com as portas trancadas, é que Jesus aparece. Isso não é fascinante? Isso me encanta. Deus falou muito comigo. Eu fiquei muito emocionado pensando nisso. E isso me leva a algumas coisas. Primeira coisa, eu quero trazer uma definição sobre o que é certeza e incerteza. Vai aparecer aí na tela, mas eu vou ler para você. Certeza é o conhecimento claro e seguro de algo. É estar convencido de algo sem a possibilidade de se enganar. Aí você diz assim, poxa, é muito fácil ter certeza de algo. Não, não é tão fácil assim. É muito mais fácil termos incertezas, porque a vida é cheia de incertezas. Mas olha só a definição sobre incerteza. É o estado de espírito caracterizado pela indecisão, pela dúvida, pela perplexidade. É não ter certeza de algo. Nós estamos vivendo um tempo assim, não é verdade? Com essa onda, com essa crise toda que nós estamos enfrentando, lidando com uma coisa que a gente não sabe quando que vai acabar isso tudo. Tem uma incerteza pairando no ar. Quando termina essa quarentena, ninguém está aguentando mais. Vão adiar outra vez. E os trabalhadores que precisam voltar ao seu trabalho para ter o ganha-pão, o que vai acontecer? Até na igreja mesmo nós estamos pensando, como é que nós vamos fazer agora? Por quanto tempo nós vamos ter esse culto online? O que Deus está falando para nós como igreja? Tudo isso causa em nós uma incerteza. A incerteza é uma realidade e a gente precisa aprender a lidar com a incerteza. Eu quero te encorajar através dessa experiência de Tomé. Deixa eu te explicar uma coisa. Olha, as pessoas falam muito pouco de Tomé. Mas Tomé, ele, apesar de ter sido conhecido por esse episódio, como aquele que duvidou, aquele que não creu, não é verdade. Deixa eu te explicar uma coisa. Tomé viveu uma realidade fascinante. Ele viveu a realidade daquele que crê. Ele viveu mesmo. Você vai ver momentos na vida de Tomé que ele anda com o Senhor, que ele caminha com o Senhor e que ele testemunha da fé que ele tem no Senhor. Ele não era simplesmente um incrédulo. Nós sabemos muito bem quem era Judas, mas Tomé não era igual a Judas. Tomé creu. Tomé viveu uma experiência maravilhosa com o Senhor. E eu quero que você lembre disso, sabe por quê? Porque as pessoas às vezes pensam que ele simplesmente não creu. Cuidado, às vezes nós podemos julgar as pessoas por um momento da vida. Isso não significa que elas não creem. Tomé andou com Jesus, Tomé viu milagres de Jesus. Quer ver um episódio muito interessante? Está lá em João capítulo 11, de 14 a 16. Quando os discípulos, e entre eles estava Tomé, receberam a notícia que o amigo de Jesus, Lázaro, estava muito enfermo. E eles, sem saber o que fazer, porque não queriam voltar para a região, porque Jesus foi ameaçado de ir lá na Judéia. Sabe o que Tomé diz? Ele diz, vamos todos morrer com Lázaro. Parece até uma tolice isso, né? Mas na realidade, ele está dando um testemunho de fé. Ele está dizendo, eu vou contigo, Senhor. Vamos, seja lá o que for, o que vai acontecer. Lázaro morreu, vamos morrer juntos. Isso é fé. Eu não posso olhar para Tomé só com esse episódio de que aquele que não creu. Quer ver um outro episódio? Está lá em João 14. Eu vou ler para você, sabe por quê? Porque a palavra de Deus é viva, eu quero que ela fique no seu coração. Preste atenção no versículo, do versículo 4 até o 6. Diz assim a palavra de Deus. Ele diz na realidade no 3, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Foi Tomé, ele que fala. E é por causa dessa pergunta de Tomé que Jesus disse. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Que coisa maravilhosa. Foi esse mesmo Tomé. Então, isso me leva a crer que esse moço tinha uma vida e um testemunho de fé muito bonito. Até esse momento que Jesus ressuscitou, eles não têm a presença dele, bate essa incerteza, essa insegurança. Havia dúvidas no coração deles. Tendo dito isso, eu vou ao primeiro ponto dessa mensagem. Lidando com a incerteza, depois da ressurreição de Cristo, o que aconteceu? Primeira coisa que é muito importante que a gente precisa lidar é o perigo da incerteza. Sabe por quê? A incerteza pode me conduzir à incredulidade. Você vai julgar Tomé? Você acha que no coração dos outros discípulos não bateu também uma dúvida? Onde está o Senhor? Será que ele ressuscitou mesmo? E às vezes nós não paramos na vida e estamos vivendo momentos de insegurança, de incerteza, de dúvidas e nos perguntamos, aonde é que está o Senhor? Será que o Senhor está vendo a minha situação? Será que Jesus está olhando o que eu estou vivendo? Não bate uma incerteza? E às vezes é até dúvida, mas é muito perigoso, sabe por quê? Pode te levar à incredulidade. Tem pessoas que deixaram de acreditar na igreja, que acham que pode fazer o seu culto sozinho na sua casa. Pessoas que não querem mais vir à igreja. Pessoas que não acreditam mais que Jesus é o único caminho para a salvação. Eles acham que tem outras maneiras de sermos salvos. Pessoas que abandonaram aquela confiança e aquela fé. Porque a incerteza os conduziu a uma incredulidade. Cuidado com isso. Não seja incrédulo. Não deixe a incerteza te levar à incredulidade. Outra coisa que é perigoso, né? A questão da incerteza, ela pode me levar para ficar fora. E fora do grupo. Olha só. A Bíblia diz que muitos vão abandonar a fé nos últimos tempos. As pessoas estão saindo. Nós conhecemos algumas pessoas que andaram conosco. Aliás, você provavelmente também conhece. Cadê essas pessoas? O que aconteceu com elas? Qual foi o momento da vida que elas abandonaram o Senhor? Jesus viveu isso. Ele tinha muitas pessoas que o seguiram e muitas deixaram de seguir. Elas queriam ver os milagres de Jesus, mas elas no fundo, não criam no Senhor. Cuidado para você não deixar a incerteza te deixar fora do grupo, porque você vai começar a se sentir um peixe fora d'água, porque o grupo da fé é um grupo grupo que confia no Senhor, que tem fé no Senhor, que espera no Senhor. Pode vir a tempestade que vier, pode ser a montanha gigante que seja, nós cremos no Senhor. Com vírus ou sem vírus, com renda ou sem renda, nós não vamos deixar de crer no Senhor, não. Essa incerteza não vai abalar nossa fé, não. Não deixa te levar para a incredulidade, a tua incerteza. Outra coisa, ela pode te prender. E aqui nos discípulos ficaram presos dentro de uma sala, com medo dos judeus. Eles estavam presos, trancados. E não foi numa situação só, não. Porque você poderia dizer, Jesus apareceu no primeiro momento, eles estavam de portas trancadas, Tomé não estava nesse momento. Por que que eles voltaram a se trancar? Agora a culpa é o quê? De Tomé, que não creu? Não. Estavam lá trancados outra vez. 8 dias depois, tornaram a trancar as portas. Com medo, uma insegurança, uma incerteza no coração deles. Cuidado para que a incerteza não te leve a trancar as portas e você ficar com medo. O medo te aprisiona. Cuidado. Os discípulos estavam com medo. apesar daquele primeiro encontro que Jesus aparece para eles, mas eles ainda estavam com medo. Você, quando experimenta Jesus, você tem que lidar com medo na tua vida. Às vezes, medo do sobrenatural, medo das ameaças que espíritos fazem na tua vida, medo do diabo. Nós temos que lidar com medo. Aqui os discípulos estavam com medo dos judeus. E você? Está com medo do vírus? Eu conheço pessoas que estão muito assustadas com a questão do vírus. E olha, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Esse vírus não vai abalar minha fé, não. E não pode abalar tua fé, não. Confia no Senhor. Porque foi isso que os discípulos escolheram. Perigo da incerteza. Cuidado com a incerteza. E olha, para finalizar esse primeiro ponto, Deus quer que você saia do estado de incerteza e de dúvida. Você não pode viver assim. Ninguém consegue viver. Imagina. Você faz um exame, faz uma prova, você não pode viver com a incerteza do resultado. O resultado tem que sair, não tem? Tem ou não tem? Você não pode viver na incerteza. Se você desconfia que você está com alguma enfermidade, vai fazer os exames. Sabe por quê? Não dá para você viver com a incerteza se você tem ou não tem aquela enfermidade. Não dá. Você precisa encarar a incerteza e sair desse estado de incerteza. Jesus teve que lidar com a incerteza dos discípulos e ele chamou isso de pouca fé. Quantas vezes ele disse, homens de pouca fé, até quando eu vou estar com vocês aqui? A gente precisa lidar com a incerteza. Quer ver uma coisa? Que é para quem é torcedor e que gosta de futebol, quando introduziram o VAR, meu Deus do céu, a gente não sabe se isso é bom ou não é bom. E apesar de todas as críticas, né, contra o benefício desse juiz, né, que vê a imagem e que se certifica, que confirma se foi ou não foi gol. Posso falar uma verdade? Eu prefiro torcer com o VAR, para eu não ter dúvidas. Ele pode até falhar, mas o VAR me dá a segurança de que eu vou ter um resultado e uma certeza. Eu concordando ou não. Então, olha só, isso me leva a um outro ponto. Porque a incerteza, sabe o que é? Eu tenho que lidar com ela, porque ela vai me levar a um encontro com Jesus vivo. Acredite nisso. A dúvida nessa hora não é de toda ruim, não. Sabe por quê? Porque você vai ter que, vai bater um anseio profundo no seu coração. Eu preciso tirar essa dúvida. Eu preciso ter certeza que Jesus está vivo. Então não critique Tomé, não. Eu e você somos bem parecidos com Tomé em muitas coisas da nossa vida. Olha, esse, para você lidar com a incerteza, sabe o que vai acontecer? Isso vai te levar a um encontro com Cristo vivo. As pessoas, elas não têm uma relação pessoal com Cristo, queridos. A maioria das pessoas que dizem crer em Cristo, elas não têm uma relação pessoal. E nós precisamos aprender a ter um relacionamento pessoal e vivo com Cristo. Ele não está no túmulo. E se ele ressuscitou como nós cremos, aonde que ele está? Ele quer se revelar para a tua vida. Você, meu irmão, você que ainda nem crê no Senhor como eu estou falando. Ele quer se revelar na tua vida. Ele quer mostrar o quanto que ele te ama, o quanto que ele está vivo, o quanto que ele fez pela tua vida. Ele venceu a morte. Ele está fora daquele túmulo porque ele venceu a morte. A morte não pôde detê-lo. Graças a Deus por isso. Onde que está esse Cristo vivo? Ele quer ter um relacionamento pessoal comigo e contigo. Não é só um momento, não. Não é aparecer para os discípulos e depois desaparecer, não aparecer mais, não. Diariamente ele quer sentar na tua casa, na tua mesa, comer contigo. Ele quer ter comunhão contigo. Ele quer te ouvir. Isso que é maravilhoso do Evangelho, queridos. O Evangelho não é uma coisa engessada, cheia de cheiro, de religião e de rituais, não. O Cristo que nós cremos, segundo as Escrituras, Ele está vivo. E Ele ressuscitou. E agora? Você tem que lidar com a incerteza, porque ela vai te levar a ter uma experiência, um encontro com esse Cristo vivo. Imagina a cara dos discípulos. Eu viajo muito nesses textos, vocês sabem, né? Mas olha, imagina a cara dos discípulos quando Jesus aparece de novo. Porque assim que eles viveram aquela primeira aparição ali, o mesmo texto, e Tomé não estava lá, sei lá o que, que Tomé estava fazendo, você vai julgar que Tomé não estava lá? Eles disseram, nós vimos o Senhor. O texto é muito pequeno quando diz assim, ó, vimos o Senhor, eu já estou aqui viajando. Sabe o que, que eles devem ter dito? Nós vimos a marca dos cravos nas mãos dele. Nós vimos o Senhor, nós vimos. Ele deu uma palavra de paz para o nosso coração. Você tinha que ver Tomé quando ele saiu daqui. Nós estávamos tão angustiados e com medrosos. E ele deixou nosso coração cheio de paz. E ainda disse mais. Ele disse que nós deveríamos receber essa comissão da parte de Deus. De que nós somos também enviados. Que nós temos que sair pregando esse perdão e essa mensagem maravilhosa, porque Cristo vive. Mudou o coração de Tomé. Aqui diz o registro que ele disse assim, ei, peraí, não acredito. Está muito difícil para eu crer. Será que ele apareceu somente para Tomé? Vocês acham que ele aparece segunda vez só para Tomé? De jeito nenhum. Ele está marcando encontros. Olha que ele sabe que coisa maravilhosa de Cristo. Ele está sempre marcando encontros conosco. Ele te encontra hoje. Ele te encontra amanhã. Ele vai colocar pessoas no teu caminho. E às vezes você nem percebe que são pessoas que Ele enviou para ministrar na tua vida, para cuidar de ti, para se revelar através dessa pessoa. Ele não apareceu só por causa de Tomé. Mas era claro que Ele queria tirar aquela incerteza e que já estava chegando ao ponto de uma incredulidade, porque Tomé disse assim, eu só creio se eu botar minha mão, meu dedo lá, ó, tem que colocar nessas feridas, senão eu não vou crer. Você se identifica com Tomé? Será que você está no grupo do Tomé, nesse estágio da vida dele, só creio se eu ver? Você precisa crer sem ver, porque Jesus disse assim, bem-aventurados os que não viram e creram. Essa é a nossa caminhada hoje. Eu não preciso ver com esses olhos aqui o Jesus que ressuscitou. Eu preciso crer. Era isso que Deus queria ensinar para a vida dos discípulos. Isso me leva a pensar ainda que o Senhor apareceu para tirar essa incerteza, essa insegurança. Chega de portas trancadas. Chega de medo. Espera aí que eu vou dar uma porção de instruções para vocês. Saiam daqui para ser enviado por Deus para sair e pregar o evangelho a toda criatura. Você tem que sair daí dessa sala presa. O que está te prendendo, querido? Querida, o que está te prendendo? Saia. O que estiver te prendendo, essa incerteza pode te prender sim. Cuidado. Mas Jesus aparece para Tomé e eu já estou imaginando a alegria. Que alegria me leva essa, quando eu começo a lidar com a incerteza, me leva a um encontro com esse Cristo, esse Jesus vivo. É disso que nós estamos precisando, queridos, um Jesus vivo. Não é Jesus de religião, não. É Jesus vivo. Está presente na tua vida. Todo momento da tua vida. Isso me leva a um terceiro ponto. Quando eu começo a lidar com a incerteza, isso me aumenta e me leva a ter uma convicção e uma fé inabalável. Eu começo a viver uma fé renovada. Podia gritar quem quisesse, Ele não ressuscitou. Eu ia dizer, eu creio que Ele ressuscitou. Eu vi o Senhor. Eu sinto a presença dEle. Meu coração arde quando ele fala comigo. Olha, queridos, nem os discípulos, nenhum deles creu quando Jesus ressuscitou e que as mulheres vão ao túmulo. Está lá em Lucas 24. Leia esse episódio de 1 a 12, porque você vai ficar maravilhado como que Jesus aparece para elas, conversa com elas, mostra, fala, manda um recado através delas. Sabe o que eles fizeram? Diz o texto que eles não creram. Ninguém creu. Vai chamar Tomé de incrédulo? Ninguém creu. Sabe o que acontece? Pedro sai correndo para ir lá no túmulo. E aí quando ele chega lá, como se dissesse assim, eu vou acreditar em que a mulher fala? Acredito não. As mulheres sem crédito. Nessa cultura já não tinham crédito mesmo. Quem que ia acreditar nas mulheres? Elas não tinham crédito nenhum. Pois Jesus se revela para elas. E ele vai, Pedro, até o túmulo, chega lá. Ele se alegra. Porque o túmulo está vazio. A pedra foi removida. É verdade. É verdade. É verdade, ele ressuscitou, ele está vivo. Que eu vou fazer agora que Jesus ressuscitou? E agora? Eu tenho que lidar com as incertezas. Elas vão caminhar perturbando a tua vida enquanto você estiver aqui na terra. Mas você tem que estar preparado para lidar com isso. Com a tua confiança e a tua fé no Senhor. Lembra dos discípulos? Porque foi um momento assim tão especial. E diz o relato de Lucas 24, de 13 a 35, que Jesus aparece para dois outros discípulos que estavam andando no caminho de Emaús. Eu amo aquele texto. Sabe por quê? Jesus aparece para eles e bate um papo, falando das escrituras para eles, porque eles estavam vivendo cheio de incertezas. Jesus entra na casa deles por insistência deles, culturalmente, eles não poderiam deixar Jesus fora. Eles convidam para Jesus entrar na casa deles, Jesus senta na mesa e quando ele dá graças, ele desaparece na frente deles. Sabe o que eles dizem? Eles olham um para o outro e dizem assim, não estava o nosso coração ardendo aqui quando ele estava falando com a gente? Querido, Jesus precisa estar assim, enchendo o teu coração de fé e convicção de que Ele está vivo. Vivo, vivo para se revelar cada vez mais na tua vida. Esses discípulos ficaram tão chocados que eles voltaram correndo para Jerusalém e Jesus já tinha aparecido para Pedro. Foi um momento glorioso. A dúvida estava sendo tirada da cabeça desses discípulos, a incerteza, a insegurança, será? Morreu, acabou, não pôde mais, não poderia mais ficar com eles. Sabe o que 1 Coríntios diz? 1 Coríntios 15, 6, Paulo relatando, eu vou ler para você, sabe por quê? O texto é muito forte. Olha o que, que diz 1 Coríntios 15, vou ler para você rapidamente. Um texto muito lindo. O Paulo falando do Senhor Jesus, ele diz o seguinte. Eu vou ler até um pouquinho antes. Versículo 3 diz assim. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Paulo estava falando de pessoas que ele ainda encontrou e elas puderam dizer para ele, Paulo, nós vimos o Senhor. Maravilha! Porém, alguns já dormem, alguns já estão na glória. Que maravilha! Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Jesus se revela para Paulo de uma forma extraordinária. Muito bem, e aí, caminhando já para os dois últimos pontos dessa mensagem, ele aparece e ele confirma essa convicção, na realidade, que a gente precisa ter, é da palavra de Deus. Olha, deixa eu ler para você. Você sabia que Lucas, médico, escreveu, e no livro de Atos, olha o que diz lá no início do livro de Atos, ele escreveu o livro de Atos. Ele diz assim, ó, deixa eu ler para você rapidinho. Gosto desse barulhinho das páginas, ó. Assim, ó. Escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que o escolhera, foi elevado às alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias. Você acha que foi só um momento? Você acha que foi só uma aparição? 40 dias. E falando das coisas concernentes ao reino de Deus, nós temos apenas uma amostra. Sabe quanta coisa que Jesus ficou falando com eles por 40 dias? Não foi só esse episódio de portas trancadas, não, queridos. E posso te falar uma coisa? Ele continua vivo, aparecendo para cada um dos seus discípulos. Essa é a nossa experiência de fé. Isso me leva a um versículo que eu amo, em Hebreus capítulo 10, versículo 38, diz assim: mas o justo viverá pela fé. Você tem que lembrar sempre dessa passagem. Sabe por quê? Olha o que ele diz. A gente só lê essa primeira parte, né? Mas o justo viverá pela fé. Deixa eu completar para você o texto. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. É impossível agradar a Deus sem fé, queridos. E isso me leva ao último ponto, de lidando com a incerteza, com o testemunho de Tomé. Me leva, sabe o que é? A ter experiências novas com Deus. Você sabia que uma das coisas que o diabo trabalha é para você duvidar da palavra de Deus? Ele sempre vai colocar alguma coisa na sua cabecinha para dizer que não é verdade. E muitas pessoas tem dúvidas a respeito de uma ou de outra passagem das Escrituras. Você precisa crer nas Escrituras. Quando você confiar na palavra de Deus, você vai ter experiências novas com esse Deus maravilhoso. Veja Jesus como Tomé finalmente conseguiu ver. Jesus o repreende: rapaz, não seja incrédulo, Tomé. Porque você está me vendo agora, você crê. Sabe o que Tomé diz? Tomé diz assim: Senhor meu, Deus meu. É essa dimensão que Deus quer te conduzir. Quando a incerteza vai embora, você vai ter experiências com o senhorio de Jesus na tua vida. Você vai ter experiência de saber que Jesus é Deus. Isso é incontestável. Outra coisa, estou finalizando, que eu quero orar com você. Não deixe que nada roube essa convicção da tua vida. Que Jesus vive, que Ele está presente, que Ele é real, que Ele vai voltar. Nós estamos esperando a sua vinda. O mundo está cheio de pessoas céticas, incrédulas. E essas pessoas não vão ter uma vida muito fácil. Porque vale a pena caminhar nessa vida de convicção e de fé. Jesus vive. Ele ressuscitou. E agora? Como é que Ele está na tua vida? Creia nele e tenha uma posição com relação àquilo que você crê. Que a sua palavra seja, ó, sim, sim, não, não. O texto diz que passar disso é de procedência maligna. Sabe o que esse texto me diz lá em Mateus 5,37? Fala desse texto aí. Me diz que eu não posso ficar em cima do muro. Ou você crê em Jesus ou não crê. Ou ele é Deus ou ele não é Deus. É sim, sim, não, não. Ou eu não creio ou eu creio. Sua palavra tem que ser uma palavra de convicção. E essa fé vai te levar a ter experiências novas com Deus. Eu imagino que Tomé, depois desse encontro, nunca mais foi o mesmo. Ele começou a testemunhar. E é isso que você precisa viver. Você precisa testemunhar. Você precisa, inclusive, aprender a ouvir o testemunho de outros que também tiveram experiências com o Senhor. Nós estamos vivendo isso, querido. Nós estamos vivendo esses momentos agora tão difíceis. Mas eu tenho ouvido testemunhos de fé, de pessoas que estão vendo a provisão de Deus, o cuidado de Deus. Eu estou bem impressionado com um grupo de pessoas que eu estou tendo contato, que estão cheias de esperança, de fé. Eles saíram dali felizes da vida, porque agora eles tinham certeza que o Senhor estava vivo. Dissiparam todas as incertezas. E Deus quer fazer isso na tua vida. Nesse momento que nós estamos vivendo de crise, Deus quer tirar a incerteza do teu coração, para você confiar nele, para que você tenha encontros com Cristo nesse momento da tua vida, com esse Cristo vivo, para que você não deixe, em hipótese alguma, incerteza te levar à incredulidade. Isso é muito perigoso. Eu vou orar por isso, para Deus te afastar da incredulidade. Isso pode abalar tua fé, para que Deus te dê novas experiências com Ele. Posso orar pela tua vida? Desejo de coração que a tua fé seja fortalecida. Meu tema favorito é fé. Sabe por quê? A fé me dá esperança. A fé me dá convicção. A fé me dá certeza. Chega de incerteza. Chega. Posso orar por você? Vamos orar. Pai Celeste, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo testemunho de Tomé. Nem sempre é que entendemos Tomé. Parece assim um tanto confuso essa experiência de Tomé. Mas agora eu estou entendendo, Senhor, que o Senhor estava lidando com Tomé por causa da incerteza que estava no coração dele, não só dele, mas dos outros discípulos também. Pai, nos ajuda, nos livra dessas incertezas, enchendo o nosso coração de fé para que nós não caiamos na incredulidade. Afasta de nós a incredulidade, Senhor. Abençoa as pessoas que estão nos ouvindo nessa hora. Tu sabe que esse momento é difícil, de tanta incerteza, mas nós estamos olhando para Ti, Senhor. Nós vamos fazer que nem Tomé. Nós vamos olhar para Ti e nós vamos dizer: Senhor meu e Deus meu. Que coisa maravilhosa, Senhor, saber que Tu estás vivo. É saber que pós-ressurreição tem muita coisa boa para acontecer. Saber que Tu ainda continua trabalhando para abençoar tantas vidas que se encontram no mundo de tanta incerteza. Atrai para Ti muitos outros que ainda não Te conhecem, Senhor. Abençoa Teu povo, fortalece a nossa fé. Não deixa a gente ficar abalado por essas coisas que estão acontecendo no mundo, não, Senhor. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Que Deus os abençoe.